começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Essa é legal.
Nacional.
Sua norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Jorge Brum e Wagner Gomes e Luiz Ferreira na produção. A gente começa no Mundo da Bola falando de Goiás e Botafogo. Jogo válido pela 32ª rodada da Série B. Bola rolando logo mais. E o Maurício Costa com as informações.
O Botafogo pode chegar bem perto da classificação para a Série A hoje, a partir das 9h30 da noite, na Serrinha, em Goiânia. Com 55 pontos e na segunda posição, uma vitória diante do Goiás deixa o Alvinegro com acesso praticamente garantido. Só um desastre poderia tirar a equipe da primeira divisão. Do outro lado, o Goiás precisa vencer em casa para não correr o risco de sair do G4. Com 52 pontos, o Esmeraldino pode ser ultrapassado pelo CRB, que joga logo mais às 7 horas da noite contra o líder Coritiba no estádio Rei Pelé. Para o confronto diante dos cariocas, o técnico Marcelo Cabo não terá Apodi. Desta forma, Diego deve ser deslocado para a lateral direita e Caio Vinícius joga no meio. O Goiás entra em campo com Tadeu no gol, Diego na direita, a zaga com David Duarte, Reinaldo e Hugo na esquerda. Meio de campo com Caio Vinícius, Felipe Bastos, Luan Dias e Alves e no ataque Aleph Manga e Nicolas. O goleiro Tadeu conta com o apoio da torcida para vencer.
Nossa colocação passa muito pelos jogos em casa, né? Somos o segundo melhor mandante da competição. Isso mostra a força da nossa equipe jogando dentro de casa. E numa decisão, a gente enfrentar um adversário tão difícil que poder enfrentar em casa, a gente tem que fazer valer esse mando junto com a nossa torcida, que a gente sabe que agora com essa liberação aí de mais ingressos, de mais pessoas podendo acompanhar, a gente tem certeza que vai ter uma serrinha com todos os ingressos esgotados.
O Botafogo também terá um desfalque. Lateral esquerdo, Jonathan Silva, sentiu dores musculares e deve ser substituído por Hugo. O Glorioso deve entrar em campo com o Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na direita, a zaga com o Canu e Joel Carli e Hugo na esquerda. Meio de campo com Pedro Castro, Barreto e Chay. E no ataque, Varley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Pedro Castro pede atenção da equipe contra o Goiás.
É um jogo bastante difícil. É um time aí que sempre esteve lá em cima durante praticamente toda a competição. Mas acredito no nosso trabalho também, que a gente teve uma semana muito boa. Eu acredito muito na qualidade do nosso grupo, né? Tanto quem começa jogando, tanto os que entram no decorrer da partida, tem mostrado isso. E acho que isso é super importante para que um time possa conseguir os objetivos da temporada. E o nosso é bem claro, que é subir e precisa ter um time competitivo.
Se o Coritiba não vencer o CRB no outro jogo desta terça-feira e o Botafogo derrotar o Goiás, o Alvinegro assume a liderança da Série B. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E outro jogo que também acontece pela Série B, CRB e Coritiba, daqui a pouquinho no Rei Pelé em Maceió. Na quinta posição na tabela, o Galo da Pajuçara não vence há 5 rodadas e precisa dos 3 pontos para voltar para o G4. O atacante Nicolas Careca fala sobre o compromisso contra o líder da competição.
Como eu falei, é muito importante a gente tá mostrando agora, né, o grupo fechado. A gente vai jogar contra a equipe que está na liderança do campeonato, então acredito que a gente tem que estar bastante concentrado, focado para a gente buscar, até para também a gente começar a vencer em casa. A gente está devendo em casa.
Quem também fala a respeito dessa partida é o volante William Farias, do Coritiba. Ele comemora seu jogo de número 200 pelo clube e avalia a sequência de jogos decisivos.
Na verdade, não é uma semana decisiva, é um jogo decisivo, né? Dois clubes ali que estão brigando pelo acesso, né? A gente tem alguns pontos de vantagem, porém não muda muito. Não vai se definir agora, mas pode encaminhar muito bem ali a gente com uma vitória em cima deles, né? Então a gente entende a importância desse jogo, a gente entende os momentos também. Só que num jogo de tamanha importância, isso não é levado tanto em consideração o momento ou se um tá à frente e a diferença de pontos. A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil e a gente espera superá-los lá.
Valdir Luiz analisa os jogos desta terça pela Série B.
Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. CRB e Curitiba fazem um grande jogo daqui a pouco no estádio Rei Pelé. E não dá para apontar um favorito. O CRB não vem tendo boas atuações, mas joga em casa e precisa desse ponto que é fundamental para quem sonha entrar no G4 e, evidentemente, voltar para a Série A. Já o Curitiba lidera a competição com 57 pontos, vem de um bom resultado em casa, mas precisa somar mais pelo menos 6 pontos para garantir a classificação de 6 a 7 pontos. E um empate hoje não é de todo ruim para a equipe do Curitiba. Veja equilíbrio, mas uma certa tendência para uma vitória do CRB porque joga em casa. Mas é um jogo que está com cara de empate, até para a postura das duas equipes. O Curitiba vai tentar jogar no erro da equipe do CRB, que evidentemente vai partir para o ataque, que sua vitória interessa. No outro jogo, Goiás e Botafogo fazem também uma grande partida. O Botafogo é o vice-líder e o Goiás é o quarto colocado. E o Goiás foi uma das poucas equipes que venceu o Botafogo no seu estádio. Mas era um outro Botafogo, um Botafogo diferente desse atual, agora sob o comando do Enderson Moreira, já que foi o último jogo do Marcelo Chamusca, foi quando perdeu para o Goiás. E de lá o Botafogo cresceu bastante. Veja um jogo altamente equilibrado. O empate a favor do Botafogo não é ruim, porque soma um pontinho. Para o Goiás é ruim porque joga em casa. Mas eu vejo um jogo muito equilibrado que vai ser decidido com certeza no detalhe. Ou no erro individual, ou numa jogada de habilidade de um dos lados. Mas é o tipo do jogo que me cheira o empate. Mas com certeza serão dois grandes jogos. CRB Curitiba e Botafogo e Goiás. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir Luiz. São 6h48 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as informações sobre o vôlei feminino e os Jogos Pan-Americanos Júnior.
Mais uma vez, a final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino foi disputado pelo Minas e Praia Clube. As duas últimas finais, o Minas levou a vantagem, mas nesta final o Praia conseguiu vencer. Em jogo bem disputado, o placar foi 3-2 com parciais de 25-17, 21-25, 25-17, 19-25 e 15-7 no tie-break. O resultado leva as duas equipes para a disputa do Mundial de Clubes em Ankara, na Turquia, de 15 a 19 de dezembro. A primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior será em Cali, na Colômbia, de 25 de novembro a 5 de dezembro. O Brasil vai participar em 38 modalidades com 350 atletas. Serão 41 países disputando a competição. Os atletas que conseguirem medalhas de ouro estarão automaticamente classificados para o Pan-Americano de Santiago em 2023. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Representante brasileiro no Mundialito de Beach Soccer na Rússia, o Vasco venceu o Nacional do Paraguai hoje por 5-4. E já está na semifinal da competição, vai encarar amanhã o Lokomotiv Moscou da Rússia. Boa sorte para o gigante da colina nas areias. No futebol sub-20, o Flamengo venceu o Vasco hoje por 3-0 no jogo de volta das quartas de final na Gávea e se garantiu na fase semifinal da competição. No primeiro jogo, 2-2 em São Januário. E ainda falando de Flamengo, o rubro-negro recebe o Atlético Paranaense no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil amanhã com transmissão da Rádio Nacional. E o Rafael Monteiro traz todas as informações da partida.
Ainda invictos na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã pelas semifinais da competição nacional. Como o jogo de ida terminou 2-2 na Arena da Baixada, quem vencer o confronto de volta avança à final. Em caso de empate, a vaga para a decisão será definida através de cobrança de pênaltis. Para o duelo contra o Furacão, o técnico Renato Gaúcho contará com Gabigol e Bruno Henrique recuperados de problemas físicos. Entretanto, Pedro, que passou por uma artroscopia no joelho direito na noite desta segunda-feira, está fora do confronto, assim como a Arrascaeta, que se recupera de lesão na coxa. Já o zagueiro Davi Luiz, que além de estar se recuperando de lesão muscular, não está inscrito no campeonato. Em relação ao time paranaense, após poupar os titulares na derrota contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro por 3-0 no último final de semana, o treinador Alberto Valentim vai iniciar o jogo com força máxima. Para tentar vencer o Flamengo pela primeira vez na história da Copa do Brasil, o Atlético poderá contar com o volante Christian, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Por outro lado, Bissoli não poderá atuar, pois disputou a competição pelo Cruzeiro. Já Richard também poderia estar à disposição do comandante atleticano, mas deve ter o contrato rescindido por indisciplina. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o André Luiz Mendes analisa o jogo de amanhã entre Flamengo e Atlético Paranaense.
Boa noite para você, para os amigos ligados desse programa No Mundo da Bola. Olha, o Flamengo no papel, ele vem sendo favorito há muito tempo, mas no campo a coisa está sendo mostrada de forma contrária. Há alguns jogos, o Flamengo, desde o jogo contra o Fortaleza, que o Flamengo até venceu um jogo atípico, mas não convenceu, e de lá para cá não vem convencendo. A defesa continua ruim, o meio de campo sem padrão, o ataque do Flamengo com problemas. Eu entendo os problemas de contusão do Flamengo, entendo todos os problemas de jogadores importantes como a Arrascaeta, que estão fora, mas o engraçado é, quando o Flamengo ganha, ninguém fala nada, né? Ninguém reclama de, ó, ganhamos, mas estamos sem o Arrascaeta, ganhamos, mas estamos com problema de contusão. Só quando perde ou quando tem um resultado ruim. O Flamengo pegou o campeonato e colocou nas mãos do Atlético, sem querer tirar mérito nenhum do Atlético Mineiro. Mérito todo do Galo, que vem aí, prova isso com os números, porque é líder do campeonato. Para o jogo contra o Atlético, é uma incógnita. O que, que vai acontecer com o Flamengo? O atacante mais... Olha quem diria, hein? Que diríamos o seguinte. O atacante mais letal do Flamengo chama-se Michael hoje. É complicado. Bruno Henrique está voltando, Gabigol está voltando, é outro que está devendo muito, reclama muito, joga pouco. O meio de campo do Flamengo não funciona, o Everton Ribeiro está mal. O Thiago Maia é o jogador que mais erra passo no meio de campo do Flamengo, e o Atlético Paranaense pode muito bem se aproveitar de tudo isso. Não tá difícil jogar contra o Flamengo. É só o Flamengo que não sabe. Um abraço para você, siga na apresentação deste No Mundo da Bola.
Valeu, André Luiz Mendes. E Fortaleza e Atlético fazem outro jogo da fase semifinal amanhã no Castelão. No primeiro, 4-0 pro Galo no Mineirão. Fortaleza, que vem de uma boa vitória sobre o Atlético Paranaense no fim de semana pelo Brasileirão, contando com o Lucas Lima, que fez seu primeiro gol pelo Leão do Pici. Perguntado se esse é o Lucas Lima que o torcedor do Fortaleza pode esperar daqui pra frente, o jogador respondeu assim.
Ah, sem dúvidas. É o que eu venho trabalhando para mostrar esse nível de futebol, onde já mostrei, por onde passei. Acho que não só com gols ou passes, mas em tudo que eu posso agregar na marcação, ajudando a equipe. No final das contas, o que vale é a equipe em primeiro lugar. O Fortaleza está vencendo, o Fortaleza está conseguindo seus objetivos. Vim aqui para isso. E creio que não só eu, mas todo o time está no caminho certo.
Se o Fortaleza conta com o Lucas Lima para tentar o improvável, o Galo tem a segurança de Júnior Alonso na zaga. O paraguaio sabe que a torcida do Atlético está ansiosa por conta da vantagem no jogo de ida e também pela liderança com sobras no Campeonato Brasileiro.
Normal, né? Os torcedores estão ansiosos, sabemos disso. Nós também temos um pensamento positivo, né, de poder conseguir os objetivos, mas temos que manter a tranquilidade, a humildade de trabalhar da mesma maneira. Falta muito ainda, temos uma vantagem importante na Copa do Brasil, também aqui no Brasileiro, né? Temos um jogo importante no dia sábado, mas a torcida e todo mundo tem que saber que ainda não está fechado nada. Temos que seguir trabalhando, saber de que temos muitos jogos ainda, 10, 11 jogos do Brasileiro. Amanhã também o jogo da Copa do Brasil contra a Fortaleza, um time muito bom, um time forte. Então seguir trabalhando, seguir acreditando que tudo é possível, mas com humildade, a cabeça fria e coração quente, né?
Esse o Júnior Alonso. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ontem venceu o Sport por 2-1 e assumiu a vice-liderança. O resultado foi construído com muita dificuldade. O técnico Abel Ferreira acredita que a presença do torcedor palmeirense no Allianz Parque tenha feito a diferença.
Toda. Não, eu já o disse antes, depois não dizer que eu disse que esta torcida que ganhava jogos, que esta torcida que ia ajudar o treinador. E é verdade. É um sossego para mim estar ali no campo, porque já sei que os meus jogadores vão entregar tudo lá dentro, porque a torcida assim o cobra. Epá, estão sempre a dizer, professor, a torcida do Palmeiras é chata, é a torcida do Amendoim, não sei o quê, vão fazer isto e vão fazer aquilo. Até agora só tenho coisas boas a dizer, agradecer do meu coração o apoio, mesmo logo na primeira jogada que sofremos golo. e vocês foram determinantes. Voltar a repetir, a torcida foi determinante para nós ganharmos este jogo. E eu disse há semanas atrás que tinha a certeza que esta torcida nos ia empurrar, ganha jogos. Foi que nos ajudou e de que maneira a que cada um de nós, quer o treinador, quer os jogadores, dessem o melhor de si para conseguir levar os 3 pontos, que era extremamente justo, porque às vezes o futebol, o resultado não reflete aquilo que a equipa produz, aquilo que as equipas fazem, porque é futebol. E um futebol é um jogo. Com a ajuda dos nossos torcedores, mais a qualidade dos nossos jogadores, mais a inspiração, mais a frescura física e mental, tínhamos que vencer ou vencer, e foi isso que nós fizemos.
É, o Palmeiras evoluindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e melhorando também o seu futebol. Agora a briga contra o rebaixamento está bem dramática nesse momento. Grêmio e Santos, equipes gigantes do futebol, lá na parte de baixo da tabela. E o Luiz Ademar analisa esse drama entre as equipes que estão brigando contra o rebaixamento.
Amigos da Nacional, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, mais especificamente da zona do rebaixamento. 5 equipes atualmente estão brigando para não cair para a Série B. A 20ª colocada e última, Chapecoense, a pior campanha na história dos pontos corridos, já trabalha com rebaixamento. Tanto que o técnico Pintado anunciou que gostaria de renovar o contrato para dar a volta por cima o ano que vem na Série B, reformulando o elenco. Já o Grêmio, 19º colocado com 26 pontos, trocou o Filipão pelo Wagner Mancini esperando reagir. Ganhou do Juventude, mas já perdeu do Atlético Goianiense. A esperança é que tem um jogo a menos que os demais times e, principalmente, vai enfrentar o Palmeiras, vice-líder, nesse domingo em casa. Vencer um time dessa qualidade pode ser o combustível para reagir. O Sport perdeu ontem para o Palmeiras, 18º colocado com 27 pontos, mas jogou bem fora de casa. E qual que é a atenção agora? É para a partida desse domingo, na Arena Pernambuco contra o Atlético Goianiense. A vitória pode o tirar da zona da confusão. O Santos, 17º colocado, entrou na zona do rebaixamento no último domingo, mas já pode sair amanhã, quando enfrenta o Fluminense em jogo atrasado na Vila Belmiro. Mas não basta só empatar e sair da zona do rebaixamento. É preciso vencer para salvar o emprego do técnico Fábio Carilli, que está ameaçado. E aí, chegar com moral no sábado para jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba. Por último, Juventude. Hoje, fora da zona do rebaixamento, trocou o Marquinhos Santos pelo Jair Ventura para reagir. Sábado em casa tem jogo decisivo contra o Bahia e vencendo pode continuar fora da zona de rebaixamento. Luiz Ademar, de São Paulo.
E como última informação, o técnico Tite convoca a seleção brasileira para as partidas contra a Colômbia e a Argentina, válidas pelas eliminatórias da Copa, na próxima sexta, às 11 da manhã, na sede da CBF. Existe a possibilidade dessa lista conter apenas jogadores que atuam no exterior, por conta da reta final do Brasileirão, da Copa do Brasil e da decisão também da Libertadores da América. Seleção brasileira que enfrenta a Colômbia no dia 11 de novembro na Arena Neoquímica, o campo do Corinthians, em São Paulo, às 9h30 da noite. E 5 dias depois, dia 16 de novembro, o adversário será a Argentina. A partida será realizada em San Juan, 8h30 da noite, no horário de Brasília. Fechando então no Mundo da Bola. Amanhã encontro marcado, 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.